Reunião da Câmara Municipal de Pinhal Grande, de 16 de dezembro de 2019. Anuvendo o número legal de quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pinhal Grande, da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Quero cumprimentar os senhores vereadores, os funcionários da casa, as pessoas que nos prestigiam nessa sessão, as pessoas que nos assistem através do Facebook, enfim, a todas as pessoas que estão ligadas conosco neste momento. Passamos ao pequeno expediente, explicações pessoais dos senhores vereadores, com 10 minutos para cada orador, com a palavra o vereador Valmor Martins. 10 minutos, vereador.
Presidente, com a permissão da palavra, quero saudar o presidente, saudar os colegas vereadores, saudar o vereador Lucas também se faz presente aí, sempre vereador, sempre nas comunidades, e também as pessoas, né, que nos ouvem pelo meio de comunicação e nossa rádio interativa também, quarta-feira, as pessoas se fazem presente aí também. Então, quero o presidente, né, iniciar falando onde que hoje vinha vindo para a sessão. Até vi uma máquina trabalhando lá no Cuidado Ricardo dos Basílios. E os outros, a coisa que o vereador tem que ficar contente, que as pessoas cobram, e hoje a máquina estava trabalhando, fazendo mais uma rede de água para aquelas pessoas lá que merecem ter uma água de qualidade, né? Com todo o maquinário que nós temos, o recurso, e a gente cobra aqui bastante, que a gente é cobrado da população, e hoje daí, né, me deparei com aquela máquina fazendo, né, aquela rede de água lá, ali no, que vai pro Sadi Flores ali, pro Dirceu Flores, e espero que tem mais uns 2, 3 moradores que moram ali também, são tudo família ali, que todos eles, né, vá pegar essa água para que seja beneficiado. Então, a gente fica contente que as coisas vão acontecendo, mas com a cobrança de nós vereadores, que o prefeito começa a dar jeito, né? Um pouco, porque o ano que vem é eleição, então ele está dando jeito já, mas a gente, vereador, tem que bater aqui para que as coisas aconteçam, né? Também quero deixar uma cobrança aqui para o secretário de obras, ali naquela comunidade também, em relação a uma valeta que tem bem no lado da Mangueira. Tem a lavoura do morador ali, é uma baixada, todo mundo tem conhecimento, quem passa ali, e ele cedeu para largar água para dentro do potreiro para não ir para a lavoura. E daí a máquina passa ali, a patrola, entope a sarjeta ali, a valeta, daí não pode escoar água para dentro do potreiro. E com essa chuva, uns anteriores aí que deu uma chuva grande, está estourando a água para dentro da lavoura dele de novo. Então, se fosse que não tivesse lugar para escoar água, até tudo bem. Mas como ele deu lugar para sair para dentro do potreiro, e daí não está, pediu que fosse reabrir aquela valeta lá de novo, aquela sarjeta, para poder sair aquela água para não ir para a lavoura, né? Então, deixa a cobrança aqui, que é a cobrança dele ali, que a máquina vá lá e consiga fazer essa limpeza naquela sarjeta ali daí, né? E também, que nem eu estava falando antes já da rede de água, eu espero, né, muita gente cobrou essa casa e fomos cobrados lá daquele pessoal da linha Limeira, é uma reivindicação daquelas moradores lá, né, daquelas famílias, também esperamos que aconteça aquela rede de água lá daquelas famílias, que foi uma cobrança aqui, uma indicação que nós fizemos, eu e o vereador Lucas aqui, porque, então, acho que o prefeito tem recurso para fazer, e a água a gente sabe que é saúde, né, que consiga fazer lá na linha Limeira, lá, aquela rede de água para aquelas famílias também, daquela comunidade. Então, é uma coisa que a gente tem que cobrar bastante para as coisas acontecer. Mas, estando acontecendo o que está, os outros saindo do papel, a gente, vereador, fica contente também, né? Então, quero também aqui dizer ao secretário, né, de obra, que mais uma vez vou pedir que consiga dar uma manutenção naquela estrada lá da comunidade da Ganguinha, a linha da Canoa, ali, Rincão dos Basílios, que está muito danificada aquela estrada, muito judiada. Eu não acredito que vamos passar um Natal, um Ano Novo, com uma estrada que nem está aquela estrada lá, né? Eu não acredito, porque as pessoas que passam lá, a cobrança vem, muitos me falaram que não tem vereador naquela comunidade que vá cobrar o secretário para fazer a manutenção da estrada. Mas tem vereador, já cobrei várias vezes nessa casa, e máquina a gente sabe que tem, mas eu não sei o que está acontecendo, que as coisas não andam como era para andar. Não, e o tempo está ajudando agora, porque agora não tem desculpa de chuva, né? Mas espero aí que o prefeito consiga, né, lá o secretário, fazer essa recuperação naquela estrada. E também uma cobrança que estive, né, e todos, quase os vereadores aí, com certeza, muitos moradores que moram ali no bairro Limeira, têm conhecimento naquela rua que tem ali, João Rodrigues, dá para você dizer perto do ex-vereador Ademar Voz ali, né, que tem uma sanga ali onde tem aqueles moradores, que o prefeito conseguisse fazer um emboeiramento naquela sanga ali, para aquelas famílias, que tem famílias morando no ladinho da sanga, e o mosquiteiro, que nem no verão, de tardezinha, aquilo ali não pode acontecer, né? Então, que o orçamento que tem aí no nosso município, que nem para este ano que vem, e não dá muito serviço, não dá muita mão de obra, muito gasto, que ali já é um centro também ali, né, que conseguisse fazer esse emboeiramento ali naquela sanga que tem, umas quantas famílias que moram ali também, e com certeza compraram seus terrenos, e daí está aquela sanga pertinho ali, aquela valeta ali, né? E a gente sabe que morar perto ali, que nem assim, com certeza as lixeiras, coisas, tudo vão, né, vindo com a própria água que desce. Então, que fizesse o emboeiramento, melhorava muito para aqueles moradores que moram naquela rua ali. Esperamos que o prefeito, né, o secretário, atenda a essa reivindicação daquelas famílias que moram ali, que é uma cobrança deles. E também, em relação aqui, o recurso da Câmara, né, presidente, com certeza nós vamos deixar aí para o último do ano aí, que vai ser devolvido para o prefeito, vamos fazer uma indicação aonde que vai ser, que nós pedimos para o prefeito, aonde que vai ser, a gente vai ver o valor bem certinho daí que vai sobrar, né, para devolver. Eu quero fazer uma indicação que seja colocado, né, aqui tanto na cidade como em alguma comunidade que tem aí, que é muito merecido, né, que o prefeito faça, até no nosso pedido aqui daí, das economias que nós fizemos, de todos nós vereadores também, junto com o presidente, que sobrar para devolver, que seja investido esse dinheiro, esse recurso. Então, um direito nosso de pedir que o prefeito faça também, mas ele faz se ele quer, vai estar nas mãos dele. Eu acredito que, com certeza, com o orçamento que tem, ele vai atender ao nosso pedido, a nossa indicação, mas vamos fazer daí na próxima sessão, ali no início do ano, né, quando nós voltar do recesso, e daí vamos ver se o prefeito vai acatar ou não. Presidente, então, era isso por hoje. Eu quero desejar um Feliz Natal a todos, pinhalgrandense, um próspero Ano Novo, e esperar, né, que o Menino Jesus venha aí trazer saúde para os nossos munícipes, e que dê um ano bom, um ano melhor também para a nossa agricultura. A gente está vendo que o agricultor está sofrendo bastante na lavoura. Um tempo foi chuvarada, agora, né, não está chovendo. Então vamos torcer que, né, dê um ano bom esse ano de 2020 a todos nós, né, aí a todos os brasileiros aí, que também a gente sabe que outros municípios também, né, todos estão sofrendo com, como se diz, as intempéries climáticas aí, né? Então vamos esperar que dê um ano bom e com saúde para todos nós. Então, muito obrigado, presidente, agradeço o meu espaço. Quero dizer às pessoas, né, que nós vamos entrar em recesso, mas pode vir trazer as cobranças, argumentar comigo o que precisar, que eu vou ser vereador durante o meu mandato, todo dia e noite lá, para mim acatar as reivindicações do nosso Pinhal Grandense.
Certo, vereador Valmor. Por ordem de inscrição, vereadora Rosane Liberalismo. 10 minutos, vereador.
Presidente, quero lhe cumprimentar as pessoas que nos acompanham e também as que nos acompanham através dos meios de comunicação. Vou iniciar falando sobre, para mim, posso considerar uma marca, a inauguração desta Câmara na semana passada, na sexta-feira, né, onde é uma honra eu estar como vereadora num momento tão importante, importante também para o nosso bairro São José, né, onde esse prédio certamente, né, será proposto ou terá muitas finalidades, né, para esta comunidade, para as comunidades que assim o desejam. Dizer das pessoas que acompanharam, né, a inauguração, o sentido que teve isso, né, e parabenizar, presidente, pela organização, né, estava um ambiente muito bonito para nós, né, Vera, que somos mulheres, talvez para os homens não tenha se dado tanto conta, mas para nós, mulheres, a gente, com todo o respeito, muito bem planejado, né, a gente sabe que algumas coisas ainda estão para ser melhoradas, mas, né, na medida do possível, a gente sabe que também vem acontecendo, mas quero lhe parabenizar, então, né, pelas suas ideias, também hoje pelo mimo que nos trouxe, né, é com o coração que eu agradeço da minha parte. E também dizer, presidente, que durante o ano eu fiz uma indicação para que seja criada a galeria da vereadora. Eu acho que isso também, no dia que isso for instalado aqui, também certamente vou considerar isso do mesmo tamanho, tendo em virtude, né, a deficiência de mulheres na política, né, para que isso sirva talvez como, sei lá, alguma coisa que fortaleça a intenção, a ideia, né, de que as mulheres entrem na política. A gente sabe que é bem difícil a gente trabalhar, né, ou também competir com os homens ainda na política. Então, acho que as mulheres não têm que pensar assim, né, a política está difícil para todo mundo. A gente viu a forma que a Câmara de Vereadores é encarada pela maioria da população, né, acho que a gente tem que resgatar qual que é o objetivo do vereador, né, a função do vereador, e deixar de lado esses outros nomes que dão para a Câmara de Vereadores ou para nós, vereadores, porque a gente está aqui, né, com uma proposta bem importante e é aquilo que guia o nosso município. Então, acho que a gente, né, temos que resgatar isso para que traga de volta, né, ou traga, não sei se de volta ou não, se nunca foi, mas assim, ó, fico bem sentida da forma que os vereadores são considerados, né, e o nosso papel é muito importante para o município, para o progresso e para o andamento das, né, do dia a dia do nosso município. Também quero, hoje vai para a ordem do dia, o projeto de lei 090, que trata sobre a política municipal de saneamento básico, plano municipal de saneamento básico, plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos para o nosso município. Uma lei importantíssima, também mais um marco, né, para o nosso município, onde quero parabenizar as pessoas que se envolveram na elaboração desde o início, né, desde lá o esforço que tiveram, a dedicação que tiveram. A gente sabe que foram envolvidas várias pessoas, né, vários segmentos para apresentação, até para que tudo se tornasse, então, né, chegasse como projeto de lei hoje aqui para nós, né. Dizer que isso tem um objetivo importante também a nível municipal, estadual e federal, onde o nosso município é contemplado já com uma política, né, importante sobre o saneamento básico e que vem contemplando outras coisas junto, né, nessa política do, onde faz também a programação para coleta de resíduos sólidos, entre outras coisas, né, e também para fins, né, de busca de recursos federais para o município diante desses, então, desses temas. Também quero lembrar as pessoas, né, que a unidade de saúde, na quarta-feira, mais uma vez, na parte da tarde, no dia 18, não terá atendimento, em virtude de ser realizada mais uma reunião que a gente tem para organização e planejamento, que é obrigatório. Então, a coordenadoria, o Estado cobra, né? E nós temos que trabalhar, então, para organizarmos melhor os trabalhos, né? Ou trazer os problemas que tem para serem sanados. Também dizer que o executivo, aqui na Câmara, não sei se vai ser estabelecido outro horário também de funcionamento, mas nos próximos 15 dias, a contar do dia 23, será turno único até o dia 3 de janeiro de 2020. Então, né, as pessoas que precisam dos trabalhos, né, que procurem, então, dentro desse horário, que terá, então, as festividades do Ano Novo, do Natal, né, então, para que as pessoas se organizem melhor e também a gente consiga atender as pessoas. Também quero falar sobre este ano que passou. Para mim, um ano muito importante, onde várias coisas aconteceram, coisas negativas, coisas positivas, mas quero dizer que diante das negativas, acho que a gente sempre tem que olhar, né, aquilo que se aproveita melhor, né, do que é ruim. Sempre tem alguma coisa que faz a gente crescer, que faz a gente aprender. Um ano de muito aprendizado para mim, né, na questão política, onde muitas coisas aconteceram, né, aprendi muito com os colegas, aprendi a entender melhor muitas coisas no dia a dia, né. Eu acho que quando a gente quer, a gente faz isso mesmo, né, a gente enxerga assim. Quero agradecer então todas as pessoas que colaboraram comigo, que estiveram comigo, porque hoje é a última sessão, então, que temos neste ano. Quero agradecer por tudo, a companhia dos meus colegas, né, vereadores, a companhia das pessoas que nos acompanharam aqui durante as sessões, no inverno, no verão, em dias de chuva, em todos os dias. Também as pessoas que nos acompanharam nossos trabalhos, né, dentro do nosso município, fora do nosso município. E dizer, né, que não é fácil a gente fazer o trabalho conforme a gente pensa em fazer. É uma coisa muito complicada, a política tem dessas coisas, né? Onde a gente pensa uma coisa, mas ela deve ser de outra forma. Então, muitas vezes, a gente não agrada, né? Porque a gente não pode agradar, a gente tem que ser o mais correto possível. E quero, então, agradecer mais uma vez por tudo. Dizer que não se faz nada sozinho, a gente depende, né, de outras pessoas, para a construção, para a direção dos desejos, né, dos sonhos das comunidades, da importância que tem o trabalho, então, mais uma vez, dos vereadores. Né, e deixar, então, os meus desejos, né, de um Natal iluminado, iluminado de amor, de união, de harmonia. Muitas vezes faz falta tudo isso, né? A gente se perde, deixa essas coisas melhores e busca, né, isso, mas que a gente entenda que Jesus é o nascimento, o renascimento, então que a gente se volte para esse sentido, né? Não só de luzes de Natal, de enfeites natalinos, de presentes, mas na vinda daquela pessoa, né, de Jesus, que nos faz então mudar muitas coisas, muito da nossa direção de pensamentos. E também quero aproveitar então, né, para desejar um feliz ano novo, um próspero ano novo para todas as pessoas, que o próximo ano traga muitas realizações, né, na esperança de que o próximo ano seja bem melhor do que esse que passou, né, mas sempre lembrando de agradecer que a gente tem a dádiva da vida, né, então a gente já tem um merecimento importante. E quero então deixar aqui, né, para os meus colegas, para todas as pessoas que nos acompanham, boas festas, feliz Natal e um feliz ano novo a todos.
Por ordem de inscrição, vereador Lourenço Capim.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar os colegas, cumprimentar nosso sempre vereador Lucas, pessoas que nos assistem nesse meio de comunicação tão importante, cumprimentar também nossa brigada militar, o Lairto, Tarciano, Pratas da Casa. Presidente, não posso deixar aqui de lhe parabenizar. Na sexta-feira, eu digo o término, a inauguração desta casa, deste poder. Dizer que cada presidente que passou fez a sua parte para que essa obra chegasse aonde chegou. E eu sempre digo, demorou, mas o importante é que saímos do aluguel e estamos na nossa sede própria. Dizer que essa casa não é só para os vereadores, pode acontecer eventos, e o nosso mandato passa. Nós, mais um ano, vamos estar aqui, e depois, não sei quem de nós, os demais, assumirão essa casa para que Pinhal Grande cresça e se desenvolva, cada um fazendo a sua parte. E dizer, presidente, que todos os presidentes que passaram chegam no final do ano, devolvem o recurso para o executivo. Eu acho errado. Eu acho que dinheiro do poder legislativo deve ser aplicado aqui. Eu, quando fui presidente no mandato passado, devolvi 250 mil, não sei o presidente Nilvo quanto, os outros todos devolveram, mas tem mais coisas para se fazer aqui. Não é a questão de deixar fazer uma câmara rica, um estacionamento rico, mas eu acho que deve ser feito as coisas, e é um poder, é um recurso do legislativo. E nada contra, mas o momento que tu devolve esse dinheiro para o executivo, o prefeito faz o que ele quer, aplica onde ele quer, eu acho que deveria ser prestado conta e ouvir os vereadores, aonde faz indicação que seja atendido umas indicações do recurso da Câmara e prestado conta. Isso, a maioria dos prefeitos que passaram não prestam conta aos vereadores. Acho que é uma falta de consideração. Também não posso deixar aqui, eu quase que prometi que não ia fazer cobrança na última sessão, mas as pessoas nos cobram, nós somos representantes do povo. Estrada da Gringuinha, Valmor. Estive esse final de semana, realmente é uma vergonha. Aquela estrada está em péssimas condições, não tem condições. Esperamos aí que o secretário responsável tome iniciativa e que seja feito a recuperação daquela estrada. Também estive na comunidade da Mãe Rainha, fui cobrado a estrada geral, perfeitas condições, mas fui cobrado por alguns moradores o porquê não, às vezes não estão em casa, o porquê não foram feitas as entradas de propriedades. Tem entradas em péssimas condições, e eu não sei se a patrola volta a fazer essas entradas. Então, eu acho que quando se passa nas comunidades, que sejam feitas essas entradas de propriedade. Também fui cobrado na sexta, no sábado, hoje novamente, o que está acontecendo com a água do Cuxilhão dos Taquarianos. Também parece que lá não está chegando a água nas casas, esperamos aí que seja resolvido isso. Também, presidente, quero falar um pouquinho aqui pelo trabalho do presidente nesse mandato que hoje se encerra. Eu acho que o presidente trabalhou, eu digo, tratando todo mundo do mesmo jeito, acho que é assim que tem que ser. Próximo presidente que assume esta casa, que conduz os trabalhos, que isso eu sempre digo, quem ganha com isso não é o vereador, não é o presidente, mas sim quem ganha é a população. E nós somos responsáveis, porque nós não estamos aqui de varda. Alguém nos colocou aqui e nós temos que fazer o nosso trabalho sério. É isso que sempre eu, pelo menos, se eu não pude contentar a todos, né? Nem Deus contentou todos, quem sou eu para poder contentar? Então a gente sempre tenta fazer aquele trabalho sério para que as coisas andem. Também, presidente, quero falar um pouquinho aqui, nesta sexta-feira, desse evento que acontece aqui no bairro São José, né, um baile aí com um grande conjunto, com o Tchê Chaleira. Então, fazer um convite aí à população que nos ouve, para esse evento, esse baile que acontece na sexta-feira. Também, presidente, acontece nesta quarta-feira um relatório na nossa EMATER, dos trabalhos. É uma pena que eu já tenho um compromisso para quarta-feira, mas queria ver se pudesse me fazer presente. Eu acho nada mais justo a gente acompanhar, ver o trabalho que vem fazendo a EMATER no nosso município. Também no dia 31, aonde que a posse da nova diretoria do nosso sindicato dos trabalhadores rurais, o nosso sindicato aí com bastante sócios, cada presidente que passa fazendo seu trabalho, a sua diretoria, então eu acho que a gente deve sim lembrar do nosso sindicato dos trabalhadores rurais, uma ferramenta que vem aí, apesar dos pesares, eu digo, dos nossos agricultores, quando não é preço, é chuvarada, então agora é a seca aí que vem castigando os nossos produtores. E o trabalho aí que a Lourdes vem fazendo em frente do nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais, parabenizar a ela, toda a sua diretoria. Também, presidente, hoje é a última sessão deste ano, né, não posso aqui desejar aos nossos munícipes, a população que nos ouve, né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, principalmente cheio de saúde. O resto, aos poucos, a gente busca, mas principalmente saúde é o principal. Então, desejar a todos aí um Feliz Natal, um bom começo de 2020 que se aproxima aí a toda a população de Pinhal Grande e as pessoas que nos ouvem. Presidente, hoje seria isso. Meu muito obrigado.
Certo, vereador Lourenço, por ordem de inscrição. Vereador Valdo Cifasi. 10 minutos, vereador.
Presidente, com a permissão da palavra, quero cumprimentá-lo, cumprimentar meus colegas vereadores, vereadoras, obrigada, aqui presente, pessoal aqui que nos prestigia, e também os meios de comunicação, que é tão importante, que leva ao que é daqui ao meio de comunicação. Também, como os colegas vereadores já falaram, da inauguração que teve aqui, quero dar os parabéns ao presidente, para a organização, e todos os presidentes que passaram por aqui, todos os vereadores, cada um fizeram a sua parte, para chegou esse dia dessa inauguração. Essa casa, a casa do povo, aonde que foi, teve conversa, porque não foi lá em cima, porque eu acho que aqui caiu muito bem, aonde o bairro São José também merece ter um prédio desse que veio embelezar essa comunidade. Também a colega vereadora Rosane já tinha falado, vou reforçar aqui também, do dia 23 de dezembro a 3 de janeiro, então vai ter turno único, aonde que ela tinha colocado também, estou reforçando. Hoje, recebi até uma ligação, aonde fiquei muito contente, e aonde essa pessoa que me ligou, tinha me cobrado até no passado, me pedido, fiquei contente, que estão dando seguimento das obras na Vila Pascoalini, aonde eu levei para a administração pedido daquela rua que tinha problema de água na casa do seu Rui Gertrudes, meu amigo Rui, aonde está sendo resolvido e estão trabalhando, colocando os cordões, e em pressa quer dizer, porque os moradores, será colocado brita. Então, fica contente eles, eu também fico contente quando o pessoal que fica infeliz, quando o serviço é realizado. Também fiquei agora sabendo, para parte do senhor Ademir Escapim, que aqui o vereador Lourenço, o vereador Nilvo também tinha feito pedido. O serviço dele foi concluído, já até a planta que ele ia fazer no serviço já plantou. Então a gente, quando acontece as coisas, o vereador, eu estou aí também para ajudar, para levar a administração, levar os responsáveis, o secretário. Então, feito o serviço também do seu Ademir Escapim. Também, até ontem, fui pedido, ou cobrado, tendo que foi um pedido referente dos agricultores, que até estão esperando o trator de esteira dessa indicação que eu fiz, do projeto que está aqui, ficou mais uma vez aí, está baixado em estudo, então está aí para os agricultores mais um tempinho para eles esperar aonde que eles queriam limpar a sua propriedade, limpar o seu campo, um serviço plainado, mas tem mais um tempo, está baixado em estudo, aí os vereadores, o Valmor e, se não me engano, o vereador, faz na memória, o vereador Lourenço pediu para ficar abaixado. Então está abaixado em estudo esse projeto e acredito que vai um dia sair do papel e os agricultores podem ver o trator trabalhando na sua propriedade. Também chegando ao fim do ano e quero aqui desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para a população piauí-grandense. E quero dizer para os agricultores, pelo povo, pelo pessoal do comércio também, que se alguma coisa aconteceu, que aconteceu, que não foi o esperado, que a levante a cabeça, que tenha fé, que no próximo ano que venha dar certo. Que a gente sabe, eu sei a dificuldade que os agricultores passam, eu sempre digo, agricultura forte, comércio forte. Mas os agricultores também vêm enfrentando uma dificuldade, vêm tendo problema de antes, era chuvarada, agora tem ali um pouco a estiagem. Mas quero dizer para eles que levantem a cabeça, quero desejar para eles, população, então um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, com muita saúde, muita paz, muita felicidade, tudo de bom. E tenho certeza que o ano que vem vai ser um ano até melhor. Não vou dizer que foi um ano ruim, para mim foi um ano bom, mas alguma coisa que nesse ano passou, esquece. Vamos seguir para frente e a levantar a cabeça. Dizendo isso, quero dizer também, me colocar aqui à disposição, do que precisar, eu estou aí à disposição. Então, presidente, seria isso por hoje. Meu muito obrigado.
Certo, vereador Valdoci, por ordem de inscrição, vereador Mano Faco. 10 minutos, vereador.
Professor, na palavra, presidente, cumprimentar os colegas vereadores, pessoas que nos prestigiam, a nossa gloriosa Brigada Militar, na pessoa do Sargento Laírto, também do Soldado Brás, dizer que é uma satisfação quando se fala na Brigada Militar, porque onde a Brigada está, nos dá segurança para aquelas pessoas de bem. Claro que alguns não gostam, nem quando o vereador às vezes fala que pede efetivo, mas eu preservo pela maioria e para aquelas pessoas que lutam para ser, para essas pessoas que lutam pessoas trabalhadoras, pessoas que querem ver um município, um estado, com a ordem mantida. E para nós termos isso, é só com a nossa Brigada Militar, aí junto com nossos munícipes. Gostaria aí de destacar a inauguração aqui do prédio da nossa Câmara de Vereadores. Eu digo nossa não como vereador, mas como munícipe, que isso aqui é da comunidade, é do cidadão pinhalgrandense. Nós estamos aqui de passagem e dar os parabéns a todos os presidentes que tiveram a ideia e o compromisso de revitalizar esse prédio aqui, um prédio histórico, todo mundo que vive aqui em Pinhal Grande conhece, e eu acho que merecido aqui o bairro São José ser agraciado aí por o prédio com a Câmara de Vereadores aqui no bairro São José. Eu gostaria também aqui de trazer o funcionalismo do Estado, aos servidores do Estado, seja professores, seja Brigada Militar e demais, que eu vi nas redes sociais e também em contato com o deputado Zanquim, que a bancada do MDB, e tomara que se concretize, que estará contra o projeto do governo do Estado. Eu não digo todo, mas aquilo que se relaciona ao servidor. Como eu destaquei aí aos professores, à Brigada Militar, porque, como eu falei, que será de nós um brigadiano desmotivado, com o seu salário minguado, que motivação vai ter para trabalhar? E principalmente os nossos professores. E a gente comenta, principalmente com filhos de professor, que só dizem que como é que nós vamos fazer uma faculdade para ser professores, que a minha mãe ou o meu pai, professor, a gente vê pela dificuldade que está passando para sustentar a sua família, com um salário que está cada vez mais minguado. E aí eu digo aqui o que, que vai ser aí do nosso futuro, dos nossos filhos. Eu, por exemplo, a minha esposa é professora, já está se aposentando, mas já dois filhos não optaram por ser professor. Então eu acho que é duas coisas que eu destaco, é a educação e a segurança, trabalhar junto. O que será de um professor, o que será de um aluno, sem a segurança junto, que eu destaco aí mais uma vez, embora, como eu disse, alguém não gostar, mas o que, que vamos fazer? É a nossa segurança, que é a Brigada Militar. Então temos aí uma luz que o governo do Estado se sensibiliza e que os deputados trabalhem, sim. Pode até mudar alguma coisa no projeto, porque o Estado também está com dificuldade, mas que não penalize aí os cargos mais baixos, e dá para se dizer, que é os professores e a nossa Brigada Militar. E também gostaria de destacar que chegamos mais no final de ano, terceiro ano desta legislatura, onde eu agradeço aqui a todos os vereadores, a todas as pessoas que assistiram aqui as nossas sessões, pelo convívio, principalmente eu falo por mim, com meus colegas, onde tive o compromisso com a comunidade de fazer uma legislatura a contento do que aquilo que me pediam na última campanha. E trabalhando, cobrando aquilo que as pessoas nos trazem, nos trouxeram, levando ao executivo, muitas vezes cobrando aqui na tribuna, mas muitas vezes levando direto ao executivo, e também dando ideias, e também aonde tivemos a oportunidade de cobrar o executivo que fosse adquirido mais uma patrola agora e nesse final do ano, no início do ano que vem, porque a gente sabe que tem várias cobranças de estrada. Hoje aqui mesmo foi cobrado novamente, então é porque alguma coisa está ficando para trás. E como eu sempre disse, eu tenho visto as máquinas trabalhando, os funcionários trabalhando, como diz outro, ninguém se deitando, como diz outro, principalmente os patrulheiros. Então é sinal que está faltando mais uma máquina, e pelo jeito aí os colegas vereadores aí da situação são sabedores. Eu acho que vai ser essa ideia acatada aí pela administração e ser resolvido esse problema com mais uma patrulha, porque principalmente nós agricultores querem a estrada. Estrada boa, está todo mundo contente, e a gente sabe hoje que tu cortar um pneu ou arrumar a suspensão de um carro é um valor bem elevado. Mas gostaria de agradecer toda a comunidade por aquilo que muitas vezes aí me agradecer, da maneira aí de me portar aqui na Câmara de Vereadores, nesta tribuna, e fazer aí um mandato contento da comunidade. E gostaria aqui de desejar aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que se finalize aí com mais chuva, que a gente sabe que está difícil para a agricultura. Tem lugares aí que não choveu, tem outros municípios que a plantação já se foi, como diz o agricultor, e pensamos aí que Deus olhe para estas pessoas que carregam nas costas o sustento do país, e que mandem uma chuva aí num final de ano, e também aí que se inicie um ano novo aí com a chuva aí, para alegrar aí principalmente nossos produtores. Então deixo aqui o meu abraço a toda a comunidade, e estamos aí sempre de portas abertas. Meu telefone, eu estou no terceiro mandato de vereador, fui duas vezes prefeito e nunca desliguei o telefone, de dia ou à noite. Está sempre à disposição. E eu acho que quem entra na vida pública, ele tem o compromisso de estar atento, que nem um quero-quero, ser plantão, porque senão não está fazendo um trabalho aí a contento da comunidade. Um abraço a todos, um Feliz Natal mais uma vez, e um feliz 2020 aí, que está se aproximando.
Certo, vereador Mano, por ordem de inscrição, vereadora Vera Barbieri. 10 minutos, vereador.
Cumprimentar o presidente, os demais vereadores, colegas, cumprimentar o sempre vereador Lucas, o nosso Brigada Militar aqui presente hoje, e todo o povo aqui presente nesta casa, a casa do povo, a casa nossa. Parabenizar os organizadores da comunidade da Medianeira pela ocasião da festa ontem, domingo, o povo presente, porque sem o povo não sai festa, né? Então, parabenizar todos os organizadores e o público presente nesta festa da Medianeira. Valorizar a nossa casa, esta casa, a casa do povo. Valorizar desde quem iniciou, quem teve a brilhante ideia de reformar um patrimônio que era desta comunidade, era o salão paroquial anteriormente e agora sendo ocupado pelo legislativo. parabenizar o presidente e todos os presidentes passados. Valorizar também muito as palavras ditas pelos presidentes, pelo pessoal que veio falar, principalmente a bênção do nosso padre, o padre Pablo. Sem a presença de Deus, também a gente não consegue nada. É Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece, por isso que devemos sempre ter um ser supremo, para nós também ter um equilíbrio biopsicossocial. A importância da valorização desta casa e das pessoas. A casa não é de nós vereadores, a casa é de todos. Nós temos um compromisso de legislar as leis que regem o legislativo e conforme o nosso povo precisa. Por isso a importância desta casa proferida pelas palavras dos nossos presidentes que falaram. Então, é a importância que a gente fala. Também parabenizar o nosso presidente hoje, o quanto ele se esforçou para o ambiente, né, juntamente com os funcionários da casa. Estava muito bem organizado, presidente Nilton. Tá? Tanto que a gente falou, vamos deixar. Olha aí o embelezamento desta casa. Todo mundo gostaria de ver essa casa viva. Nós tinha muito bonito a organização, bem organizado mesmo. Então, por isso que nós vamos adquirir algumas flores também, que também são vidas, né? Seria mais uma parte que está aqui concluída, faltando algumas... ainda a parte, né, das cadeiras, né, que vai ser trocadas para o bem-estar e para qualquer evento que o povo de Pinhal Grande precisa, que tenha um local adequado, um ambiente agradável para todas as pessoas. Falando em espírito natalino, a gente deseja, eu principalmente desejo a toda a comunidade de Pinhal Grande um próspero ano novo, um feliz Natal, que tenha muita paz, muita saúde, muita fraternidade. Que este Natal seja um renascimento, renascer a cada um de nós. Importância do espírito natalino, não só de presentes, o presente faz parte também, mas que esteja um renascimento dentro de nossos corações. Para isso vamos festejar o Natal, que seja muito feliz, com muita saúde, muita paz a toda a população de Pinhal Grande. Falar do nosso baile, que vai ter sexta-feira, que é organizado pelo Conselho Paroquial, que todos estão convidados para isso. Em relação aos projetos, a importância de estudar, de ver a possibilidade de aprovar ou não. A gente não está assim, ó, desmerecendo o executivo. A gente sabe das necessidades que o povo precisa, mas há necessidade também de grandes estudos. Por isso que alguns ficam baixados para as comissões. Mas falando sobre o projeto de lei do saneamento básico, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, o plano municipal de saneamento básico e o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município de Pinhal Grande. A gente sabe da importância deste projeto. Nós fizemos parte do comitê e também lá nos esclarece muito, e tem um dos pedidos que logo que eu entrei na Câmara de Vereadores, que eu assumi, foi uma indicação que eu fazia sobre os resíduos sólidos. Dentre outros, tem muitas ações que contempla este serviço. E a gente sabe muito bem que nós, na comunidade de Pinhal Grande, tem a coleta de resíduos, mas tem resíduos que estão ficando nas comunidades e não estão contaminando o nosso ambiente. Por isso a importância de estar neste projeto com ações contempladas, mas também depende de cada um de nós, de cada comunidade, de cada família, saber o seu papel, os deveres a cumprir, da separação, do conhecimento, da onde colocar, aonde deve ser colocado. Por isso a importância depois da coleta. Então, tem partes que é do município, mas tem partes que também faz parte de nosso cidadão pinhalgrandense. Por isso que é muito importante ter o projeto e estar consciente de que esses resíduos devem ser coletados. Por isso que eu falo muito deste projeto em especial. Não que outros não são importantes, todos são importantes, mas eu estou falando mais diretamente a este. Então, por hoje seria isso. Muito obrigado.
Com o pronunciamento da vereadora Vera, encerramos o pequeno expediente e passamos agora ao grande expediente, inclusive ao líder da bancada do PDT e ao líder do Bloco Parlamentar, do Progressistas, PSDB, que dispõe no máximo de 10 minutos para cada orador. E com a palavra o vereador Célio Garleto. 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham aqui nessa sessão e as pessoas que também acompanham através dos meios de comunicação que eu transmite essa sessão. Primeiramente, presidente, gostaria de falar aqui da inauguração do nosso prédio próprio, agora podemos dizer assim, a nossa casa, da importância de ter um local para os trabalhos do Poder Legislativo. E aqui, como foi falado pelos colegas, é toda uma estrutura, plenário, bancadas, secretaria, enfim, banheiros, todas as condições que possa ter um poder de se instalar e exercer suas funções. Dizer que eu tive a incumbência, né, de ser o primeiro presidente do município de Pinhal Grande, e ter naquela época dificuldade de ter um local para instalar o Poder Legislativo. E gentilmente, né, conseguimos uma sala de aula lá no Colégio Rui Barbosa, cedido pela diretora na época, professora Orlando, que é onde por um período a gente conseguiu exercer, né, o nosso trabalho, mesmo que precário, né? É, sem assessoria, sem servidores, mas conseguimos, né, com a colaboração de todos os vereadores, e um trabalho muito intenso, né, na época, mais trabalho que agora, porque tudo era novo, tudo tinha que instalar, tudo tinha que fazer, toda a legislação, toda a estrutura, e conseguimos dar conta. Posterior a isso, foi ido para um outro prédio alugado, e, enfim, acabamos agora definitivamente de ter um local adequado. Então, parabéns então ao nosso presidente, vereador Nilvo, né, pela inauguração aí, pela recepção dos visitantes, enfim, pelos pronunciamentos das autoridades. Eu acho que é dessa forma, né, e temos que o bem representar do Poder Legislativo, né? A gente sabe da importância que tem o Poder Legislativo em toda as leis, em todo o orçamento, enfim, todo da poder de fiscalização, de acompanhamento do Poder Executivo, e que muitas vezes não tem todo esse mérito. Não poderia também de manifestar aqui, mais uma vez, a minha indignação por nós, vereadores da situação, não ter sido aceito para fazer parte da nova mesa diretora na chapa que vai concorrer então à mesa diretora. Todos nós sabemos que o cargo de presidente é o que é sempre muito reivindicado, enfim, muito... E os demais membros, né? Sempre foi dada oportunidade para os partidos comporem. E aqui vem com essa conversa, né, que é uma chapa pluripartidária. Se fosse pluripartidária, teria que ter todos os partidos na chapa. O que ocorre é que o partido da oposição, ele tem só um líder da oposição, líder da bancada. Então, para mim, não é pluripartidária, é um partido só. É o partido da oposição, a qual representa toda a bancada da oposição. Então, a gente fica com o pé atrás, sem saber qual o motivo dessa rejeição, digamos assim, por parte dos vereadores da situação. Né? A gente sabe que até agora, todos os presidentes que passaram nessa casa sempre tiveram um grande cuidado com a questão de pessoal, com a questão dos gastos, enfim, dos recursos, e com isso que aconteceu a gente fica até meio desconfiado, né? Que se já se ouve aí falar na rua de que a Câmara vai criar novos cargos, vai ter novas funções, enfim, novos gastos, e isso nós vamos estar aqui, embora não fazendo parte da mesa diretora, se eu não estiver aqui, porque sou suplente, mas os vereadores da bancada do governo vão estar aqui para acompanhar esse trabalho e com certeza vão contestar se tiver qualquer exagero de gastos, porque o recurso é do povo e, como foi dito aqui das pessoas que falaram na inauguração, a nossa preocupação tem que ser com o povo de Pinhal Grande e não com a preocupação de si próprio ou de algum companheiro de bancada. Então, dizer que demonstrar aqui nossa indignação e é lamentável, né, que isso a gente fica até com vergonha de falar para as pessoas de fora que está acontecendo aqui em Pinhal Grande coisas que nunca aconteceram. Quero aqui também fazer uma pequena retrospectiva nesses poucos meses que assumi aqui o Poder Legislativo, dizer que primeiramente não era a minha intenção nessa legislatura de assumir, mesmo como suplente, não fazia parte do meu pensamento. Primeira vez me licenciei, né, em favor do meu colega Valdeci, que vinha desempenhando um excelente trabalho. Pela segunda vez, então, a pedido dos meus companheiros de partido e também da administração municipal, aceitei o convite e por isso estou aqui tentando, né, fazer um trabalho da melhor forma possível, né? Então, muito o contrário de muitas pessoas penso, não tinha objetivo de participar dessa administração. Mas dizer que a administração municipal do Burinho e do Adílio tem procurado fazer um trabalho muito intenso, né, atendendo a todos dentro das possibilidades, em toda a secretaria, e o que é mais importante, com muita seriedade. Isso para mim é a coisa, é o maior marco, vamos dizer assim, de um governo, é a questão da seriedade. Então, não podia deixar de dar minha contribuição também, não deixando aqui muitas vezes a oposição desmerecer ou então tentar distorcer, né, os fatos, enfim. Eu acho que a verdade tem que ser dita E se muitos projetos e muitas reivindicações estão sendo feitas através da bancada da oposição, é porque estão vendo realmente que a administração está voltada, né, ao trabalho, à seriedade, e muitas coisas estão acontecendo realmente. Para encerrar, já estou quase esgotando o prazo, e também não podia deixar de desejar a todos os pinhalgrandenses um feliz e abençoado Natal a todos, e um ano de 2020, né, com muita paz, muita saúde, muita tranquilidade, e que as coisas sejam assim para melhor do que foi esse ano. Então é isso que a gente espera, né? E principalmente muita saúde a todos, e que nós continuamos, né, essa caminhada com muita seriedade. É isso que tinha. Muito obrigado, presidente, pelo espaço.
Por ordem de inscrição, vereador Fernando Pipe.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que estão nos prestigiando, primeiro eu quero fazer uma cobrança aqui. Quando comecei o ano fazendo cobrança e vou terminar o ano fazendo cobrança, quero fazer um pedido às pessoas que trabalham com a iluminação pública. Fui cobrado hoje fortemente aqui no bairro São José, que tem um poste com uma lâmpada só que está funcionando. Então, que as pessoas que são responsáveis, que venham e arrumem isso, porque as pessoas que pagam iluminação pública, e bastante, que a iluminação pública, para quem não sabe, vai direto para os cofres da prefeitura, que tem a obrigação de arrumar as lâmpadas queimadas, que arrumem essas lâmpadas para as pessoas não ficarem ano novo e Natal às escuras na frente de suas casas. Quero dizer também que a semana passada eu falei aqui que tinha ido na Secretaria da Assistência Social, e até hoje não foi ninguém lá na casa do Fernando e da Raquel para ver como é que estava a situação, como é que era a situação da casa deles. A menina está grávida, vai ganhar nenê agora no final do mês. Então, eu fiz a minha parte, agora amanhã nós já vamos pegar assessoria jurídica, já vou encaminhar um ofício pedindo isso, senão já sabe qual é o trâmite, vou direto no promotor. Segunda coisa, eu quero dizer, vereador Valdoci, que a sua preocupação é bastante digna, mas eu não vi a sua preocupação quando o senhor aprovou 115 mil para botar no caminhódromo. O senhor não pensou nos agricultores. Tá? E eu vou dizer mais uma, nós temos, o senhor sabe, está ali no orçamento, o senhor dá uma lida, tem 2 milhões de reais, 2 milhões de reais na Secretaria da Agricultura. Dá para tirar uns 100 e poucos mil, não precisa esperar nós aprovar projeto nenhum. Não venha com essa demagogia para cima de nós na Câmara aqui. Pegue e contrate máquinas. Porque para comprar caminhonete para o gabinete teve dinheiro à vista. Para fazer o caminhódromo teve dinheiro à vista. Então pegue o dinheiro que está no orçamento de 2 milhões de reais da Prefeitura, da Secretaria da Agricultura, e contrate uma máquina. E eu vou dar uma ideia, presidente. Que pelo que eu vi o senhor falando, vai sobrar em torno de 250 mil reais, o senhor vai falar depois. Esse dinheiro o prefeito Burim pega e coloca a metade e compra uma patrola. Eu concordo com o vereador Mano. 250 mil reais, a metade da patrola, nós podemos sair daqui da nossa Câmara, com a economia da nossa Câmara aqui. Tá? Economia esta, que a gente fez durante o ano todo. Então que faça isso, pegue os 250 mil reais e compre a patrola. Compre à vista. Compre à vista. E eu não queria, mas eu vou ter que responder o vereador Célio. Eu nunca vi um cara ser tão cara de pau igual o vereador Célio. Faz 3 anos que eles fizeram uma chapa, ele, o vereador Ezequiel e o vereador Adílio, e não convidaram ninguém da bancada da oposição. O senhor é um baita demagogo, vereador Célio. Tá? E o senhor, vocês não botaram outra chapa por quê? Estão com medo? Então o senhor é um baita do demagogo. Outra coisa, eu estive dando uma olhada nos livros de posse. Ele não se lembra daquilo que ele faz. Esse rapaz tem amnésia, ele só pode ter amnésia. Porque quase todas as chapas deles eram chapa, ou era com o PMDB, que era a coligação, ou eles botavam um do PP para ferrar o vereador Lourenço, que nem eles ferraram.
entrar na justiça que ficaram com medo ou de promulgar uma lei e botaram o vereador Lourenço a fazer isso. E ele foi processado. Isso o vereador Célio não fala. E eu vou lhe dizer mais uma coisa, vereador Célio. O senhor é tão cara de pau, eu não queria falar isso na minha última manifestação. O senhor é tão cara de pau que eu não sei quem foi fofocar para o senhor que eu ia botar cargos de confiança aqui. Se eu colocar uma prerrogativa do próximo presidente, e o senhor pode ter certeza que vai ser pessoas daqui, não vai ser um parasita que nem vocês tinham aqui dentro da Câmara de Vereadores, que é o José Antônio da Rosa, que não comprava um picolé aqui do Pinhal, pegava 20 horas, nem posar no município não posava, e vocês pagavam 20 horas para eles. Isso o senhor não se lembra. O senhor fique quieto na minha manifestação, tá? Fique quieto na minha manifestação. Estou falando na Câmara de Vereadores. O senhor é um cara de pau. Eu não ia falar isso, mas eu sou obrigado a ter que falar na minha última manifestação isso. Aí o senhor vem querer dizer que eu sou um cara difícil de lidar. O vereador é um cara difícil de lidar. Eu, pelo menos, não fico puxando o saco do prefeito igual o senhor fica. Porque o senhor não precisa de assessor mesmo aqui. Porque o senhor vem tudo mastigadinho de lá. Só vem aqui para defender o governo e votar projeto. Agora, quando o senhor era oposição, meu Deus do céu, tinha até pessoas que não eram nem vereador, que passava a tarde inteira instruindo vocês dentro da Câmara. Nós não, aqui não. Aqui nós discutimos projeto, nós estudamos projeto. Então, a goela abaixo, nenhum projeto vai passar aqui. Isso se depender de mim. Então, não adianta querer botar panos quentes nas coisas. Se nós tiver que contratar alguém, nós vamos contratar. Ou o senhor quer que sobre mais dinheiro para o prefeito fazer o que ele quiser? Aí nós não contratamos ninguém aqui e o prefeito contrata CC lá. É muito bonito isso aí. Então, muito infeliz a sua manifestação. Apesar que o senhor só faz manifestação infeliz, eu não ia falar nada hoje, mas o senhor me obriga a isso. Então, o senhor limita-se, tá, a ser vereador. O senhor veio para cá depois de 3 arranjos políticos, tá? 3 arranjos políticos, o senhor vem para cá e o senhor só tem que defender a administração. Porque se o senhor não defende a administração, eles lhe tiram daqui. Lhe tiram daqui. Então, assim, ó, o senhor não tem o direito de se meter na nossa bancada. É isso que o senhor tem que fazer. Eu acho lamentável, muito lamentável, eu ter que ouvir uma manifestação dessa. E nós temos aqui que fazer valer a questão de vereador. É isso, eu acho que a vereadora Rosane falou muito bem. Nós temos que cobrar, nós temos que aprovar as leis, nós temos que fiscalizar, nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui. E nós não temos aqui brincando, eu pelo menos estou aqui fazendo o máximo que eu posso. Eu não chego 4, 5 horas da tarde aqui. Isso que eu tenho, meus outros afazeres que eu tenho. Agora, eu estudo o projeto. Eu não voto projeto a cabresto. Não voto projeto a cabresto. Então não me venha com essa história. O vereador Pipa é difícil. Eu sou difícil porque eu não concordo com as coisas que o prefeito diz, ou que os assessores deles dizem, ou que o secretário. Então eu sou um cara difícil por causa disso? Então, assim, ó, é impressionante, eu vim aqui hoje para fazer uma manifestação tranquila, tu entende? E o vereador Célio, ele gosta de puxar as coisas. E o que eu mais me fico apavorado é que além dele puxar as coisas, que não tem fundamento nenhum, é umas coisas que atrás ele fazia tudo do jeito que ele disse que não é para fazer agora. Meu Deus do céu, então assim, vereador, o senhor me desculpe, o senhor vai ter o direito do voto, vote do jeito que o senhor quiser, entendeu? Então, assim, ó, não tente denegrir a imagem dos outros, é uma coisa feia. O senhor nem pode participar da chapa, o senhor é suplente. Então, pelo amor de Deus, não me venha com essa historinha aí, ó, que não cola mais. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, que isso aí agora os vereadores que fizeram o pedido de informação sobre... Eles fizeram o vereador Lucas... pedido informação sobre os funcionários que tinham sido afastados pelo concurso. veio discriminado quanto que ganhava, quantos que eram. O prefeito foi pro rádio. Agora, não veio a questão do sindicato. Aí eu não sei quem é que responde esse pedido de informação, porque aqui nós deixamos bem claro que a lista dos servidores que estão aposentados, mas continuam ativos no quadro do funcionalismo público, como CC. Qualquer idiota está vendo isso aqui. Como CC. É isso que nós queremos saber. Quem é que são os CCs que se aposentaram na prefeitura? Que estão aposentados, que saíram? Tem alguma vergonha nisso? Não tem. Se o prefeito não tem vergonha, ele que mande para nós. Só quero dizer que nós vamos reiterar o pedido da informação e vamos colocar sucinto, então, já que é assim que é a coisa. Quem são os CCs que estão aposentados, que trabalham na prefeitura? Pronto. Se está tão difícil da gente entender isso aí. Eu acho que a doutora Marta vai ter que começar a simplificar um pouquinho mais esses pedidos de informação para poder vir a resposta certa. Presidente, quero agradecer ao senhor e quero dizer que aprendi muito com o senhor na vice-presidência. Tenho certeza que só veio a me ajudar esse tempo que eu tive na mesa diretora com vocês, e tenho certeza que o senhor conduziu da melhor forma possível as sessões desse 2019. Quero agradecer e cumprimentar todas as pessoas que nos ouviram e desejar um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos.
Também gostaria de fazer uso da palavra. Aí eu passo os trabalhos da mesa diretora para o nosso vice-presidente, vereador Fernando Pipe.
Assumo a presidência para o vereador Nilvo e passo a palavra por um tempo regimental de 10 minutos para fazer o seu pronunciamento.
Quero cumprimentar o presidente, vereador Fernando, os demais vereadores, vereadoras, funcionários da casa, pessoas que nos prestigiam nessa sessão, que nos ouvem através da Rádio Interativa, também as que nos assistem através do Facebook. Hoje uma sessão especial, vamos dizer assim, que é a última sessão do ano. Uma sessão também vai ser mais extensa, né, devido a todas as tramitações que acontecem. Né. Então, já os vereadores, também as vereadoras falaram referente à inauguração da Câmara, nós não podíamos deixar de falar também sobre isso, onde nos parabenizaram como presidente, mas os méritos não são meus, ou só meus, mas sim de todos os presidentes que passaram desde que se iniciou, desde o projeto até agora, né? E todos fizeram a sua parte. E a casa está aqui, né, não totalmente concluída ainda, porque falta a parte interna, não do material, mas sim do mobiliário, né, de mobiliar as salas das bancadas, também o estacionamento aqui do lado. E dizer que o que se questionava ou que se falava da Câmara não era da... Como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. A importância da Câmara, da reforma da Câmara, não era do prédio em si ou da utilidade que esse prédio teria ou vai ter daqui para frente também, mas sim dos valores gastos com essa reforma. E isso que sempre se questionou. E a gente sabe que foram gastos bastante elevados. Mas a obra tinha iniciado, foi concluída, e a gente vê agora também, né, que isso está aí, e a comunidade piauí-grandense já está ocupando, já aconteceu várias reuniões, várias palestras, e com certeza daqui para frente, né, será muito mais utilizado. Então isso nos orgulha, né, de ter sido presidente exatamente neste ano da sua inauguração. Também quando nós iniciamos um dos primeiros atos referente à Câmara, foi sair do aluguel, né, e tomamos a decisão de iniciar os trabalhos aqui, mesmo a Câmara não estando pronta, né, e a gente sentiu que realmente acertou nessa decisão, não só uma decisão minha, mas em conjunto dos vereadores que a gente conversou, se dava para vir para cá, e eu acho que foi acertado. Então agora o resultado está aí. Sobre os pedidos de informações que o prefeito manda, as respostas que o prefeito manda para nós, a gente às vezes até fica um pouco constrangido em falar o que vai falar aqui, porque o prefeito não está tendo respeito com a Câmara de Vereadores. Ele está, eu acho que ele nem sabe ou não lê o que assina. E às vezes outras pessoas fazem os ofícios, ele simplesmente assina e depois sobra para quem? Sobra para ele, sobra para o prefeito. Porque essa falta de respeito que ele está tendo conosco, de encaminhar essas respostas dessa maneira, sempre tentando nos enrolar, porque a gente sabe a forma ou o que está acontecendo. E a forma que vem no papel é totalmente diferente. Então, acho que o prefeito tem tempo ainda de modificar essas respostas, que, como o vereador Pipe falou, nós vamos reiterar o pedido, não só esse, como outros pedidos, né? No ano que vem nós vamos reiterar os pedidos que as respostas não vieram a contento. Ele não precisa dizer exatamente o que a gente quer ouvir, mas pelo menos a verdade, sem tentar esconder. Porque a gente sabe que ele não precisa dizer alguma coisa só para nos agradar. Mas fale o que tem que falar, escreva o que tem que escrever. Agora, eu prometi, tinha prometido para mim mesmo que não ia falar do vereador Célio. É, mas vou ser breve, vereador Célio, bem breve. Só que eu vi a indignação do vereador Fernando Pipe da forma que o vereador Célio se manifestou referente à chapa. Eu não vou nem discutir sobre isso, porque isso já é um caso encerrado, vamos dizer assim, referente à chapa. Já respondi na segunda passada quanto a chapa ser pluripartidária e o que está no regimento interno, o tanto quanto possível. Nós temos do partido PP e do partido PSDB que compõem a chapa. Mas o que mais me chamou a atenção do vereador Célio falar foi a sua insinuação, vereador Célio. Talvez possa ter passado desapercebido para os outros vereadores, mas para mim não passou. A forma que o senhor colocou de que a chapa foi dessa maneira foi porque o presidente Fernando Pipe, que será eleito com certeza daqui a pouco, vai querer roubar. Se o senhor não ouvir, não pensou no que falou, é só ouvir o seu pronunciamento, ficou claro o que o senhor quis dizer. Só faltou dizer a palavra. Ou alguém da sua chapa. Acho que foi nesse sentido. Então, o senhor escute bem o que o senhor disse e tire as suas conclusões. Então, isso e o Fernando Pipe, de repente, não percebeu. Mas essa insinuação ficou no ar. Então, isso nos causa revolta, vamos dizer assim. Que isso não seria necessário nós estar falando agora, nessa última sessão. Poderia ser um clima bem diferente, mais amistoso, mas da forma que o senhor colocou, né, então isso nos deixa indignado. Então gostaria de... Tem mais 3 minutos ainda, mas não vou ocupar todo o tempo. Vou apenas desejar a população pinhalgrandense um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né, e que todos aí passaram por dificuldades nesse ano, e a gente sempre espera, né, que no próximo ano sempre seja melhor. E essa vez não vai ser diferente, né, que tudo que não foi muito bom que aconteceu neste ano, que no ano que vem seja melhor. Então, desejo a todos aí um feliz e abençoado Natal e um próspero ano novo. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Nilvo. Agradeço a sua oportunidade. Passo a mesa, passo a presidência novamente a Vossa Excelência.
Assumindo novamente os trabalhos,